Lição 10. As predições do servo. Texto base. Estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Marcos 13:23. Objetivo: identificar e interpretar as predições feitas por Cristo a seus discípulos e sentir-se encorajado a continuar pregando e a permanecer fiel a Ele, mesmo em meio a graves tribulações. Introdução. Desde que chamou os 12, Jesus iniciou um discipulado intensivo com palavras e ações poderosas. O alvo de Cristo era capacitá-los espiritualmente para pregarem arrependimento ao povo, expelir demônios e curar os enfermos. Agora, essa etapa terminara. Por isso, dias antes da sua morte, o Mestre deu a seus discípulos instruções importantes sobre o futuro. Predisse alguns acontecimentos para que nenhum deles fosse surpreendido. É importante compreendermos que, nas Escrituras Sagradas, muitas predições com cumprimentos em curto prazo servem como base para revelar acontecimentos futuros. Em outras palavras, isso quer dizer que uma predição já cumprida, dependendo do contexto, continua como um alerta, uma luz, um sinal para acontecimentos mais além. Esta é uma das características das profecias do Antigo Testamento. Eventos próximos e distantes geralmente estão numa mesma perspectiva. A partir dessa ótica escatológica é que estudaremos as predições feitas por Cristo no capítulo 13 de Marcos. Com os olhos no Evangelho. O capítulo de 13 de Marcos já foi chamado de O Apocalipse em Miniatura. Neste capítulo, temos um resumo da história com eventos que ocorrerão até a volta de Cristo. Podemos dividir esse capítulo em quatro partes: predições sobre a destruição do templo, Marcos 13, de 1 ao 4, predições sobre o princípio das dores, Marcos 13, de 5 ao 13, predições sobre a grande tribulação, Marcos 13, de 14 ao 23, e predições sobre a vinda de Cristo, Marcos 13, 24 ao 37. Vejamos. 1. As predições sobre a destruição do templo. O texto se inicia assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Marcos 13, 1. Aquele templo pomposo, revestido de ouro, era o prédio mais sagrado para os judeus. Os discípulos não esconderam a emoção ao verem sua beleza exterior. Jesus, porém, viu que o templo tinha a cara do judaísmo. Muito belo por fora, magnífico até, mas não era a mesma coisa por dentro. O judaísmo era um complexo de tradições, leis e observâncias, uma mistura de seitas lutando pelo poder, um sacerdócio corrupto que se aproveitava da boa-fé popular para poder se enriquecer ainda mais. Esta forma de religião estava morta e seu fim estava certo. Como resposta aos discípulos, Jesus disse: Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 2. Surpreendidos com a resposta, os discípulos indagaram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Marcos 13, 4. Jesus respondeu mostrando que o templo seria destruído dentro de um evento maior. A cidade de Jerusalém seria destruída. Marcos 13, 14 ao 17. O texto do Evangelho de Lucas deixa isso ainda mais claro. As tropas do general Tito, que mais tarde seria imperador, entraram na Judéia no ano 67 d.C. e cercaram Jerusalém. A cidade foi sitiada por 3 anos e completamente destruída no ano 70 d.C., juntamente com o templo. Deus decidiu punir a nação de Israel porque, historicamente, ela rejeitou os profetas enviados com uma mensagem de arrependimento. Por fim, rejeitou o próprio Cristo e o crucificou. Com certeza foi uma dura mensagem para os discípulos.
2. As predições sobre o princípio das dores. Para os discípulos de Jesus, que eram judeus, a notícia sobre a destruição do templo era algo muito impactante. Tanto é que na versão do Evangelho de Mateus, eles vincularam a destruição do templo com a volta de Cristo e com a consumação do século. Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. É por isso que, em sua resposta, Jesus não falou apenas de sinais vinculados à destruição do templo, mas também de eventos que devem acontecer antes da sua vinda. Os assuntos estão misturados num mesmo sermão, de maneira que não é muito fácil separá-los. Jesus às vezes está falando de uma coisa, às vezes está falando de outra, e noutras vezes, de todas ao mesmo tempo. Especificamente em Marcos 13, do 5 ao 13, ele apresentou sinais bem gerais, chamados de princípio das dores, que servem para dar certeza de que tanto o fim do templo quanto o fim desta era e o retorno de Cristo acontecerão. A expressão princípio das dores evoca a imagem de uma mulher grávida, prestes a dar à luz e sofrendo com as dores das contrações que vão aumentando cada vez mais até a criança nascer. É essa imagem que devemos ter em mente diante desse grupo de sinais. Eles aconteceriam antes da destruição do templo e acontecerão ao longo de toda a história de maneira repetida e acentuada até a volta de Cristo. Que sinais são esses? 1. Ilusão religiosa. Marcos 13, 5. 2. Guerras em todos os lugares. Mateus 24, 6. Marcos 13, 7 e 8. 3. Desastres naturais, fome e miséria. Marcos 13, 8b e Lucas 21, 11. 4. Perseguição e ódio aos cristãos. Marcos 13, 9, 11 e 13. 5. Pregação do Evangelho a todas as etnias. Marcos 13, 10. 6. Traição, desestruturação familiar e apostasia. Mateus 24, 10 e 12. Marcos 13, 12. Tais sinais não servem tanto para demonstrar quando Jesus virá, mas para nos dar a certeza de que Ele virá. As dores nos lembram que a criança está vindo e nascerá. Assim como o templo foi destruído, o fim desta era e a vinda de Cristo acontecerão. 3. As predições sobre a grande tribulação. Na sequência de seu sermão profético, Jesus falou sobre o surgimento do abominável da desolação, Marcos 13, 14, e de dias de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Marcos 13, 19. Essas palavras referiam-se tanto aos eventos que ocorreriam em um futuro próximo, como também aos que ocorreriam em um futuro distante. Tais palavras podem ser entendidas como uma predição da destruição de Jerusalém em 70 d.C. No entanto, diversos fatores sugerem que um evento de maior magnitude é descrito aqui. Não tiremos de mente que Jesus estava respondendo a uma pergunta dos discípulos não somente sobre o que aconteceria em Jerusalém, mas como seria o fim do mundo. Mateus 24, 3. A expressão abominável da desolação foi tirada do livro do profeta Daniel, Daniel 9, 27 e 11, 31 e 12, 11. As profecias ali escritas se cumpriram licialmente com Antíoco IV Epifânio, que invadiu Jerusalém em 168 a.C., ergueu uma imagem de Zeus no templo e sacrificou um porco no altar sagrado. Ele deixou a cidade desolada com suas profanações. De acordo com Jesus, isso aconteceria novamente em Jerusalém no ano 70 d.C., com o cerco e a destruição da cidade pelo general Tito. Lucas 21, 20 ao 24. Seria um tempo de muita tribulação e muita dor. Todavia, como mencionamos, há um evento de maior magnitude aqui. O texto não se refere apenas ao que aconteceu na destruição de Jerusalém. Observe o que Jesus disse. Naqueles dias, após a referida tribulação, o Filho do Homem virá. Marcos 13, 24 ao 27. Como assim? Jesus já voltou no ano 70 d.C. e nós não vimos? É claro que não. Jesus está falando de dois eventos como se fossem um só. Suas palavras possuem duplo cumprimento, algo comum na literatura profética, conforme mencionamos na introdução. Por isso afirmamos que essas descrições também apontam para o fim desta era. O abominável da desolação
é também uma figura do anticristo que surgirá no final dos tempos, segundo a Tessalonicenses 2 e 4. O período de tribulação também diz respeito à grande tribulação que acontecerá no final dos tempos. Tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Mateus 13, 19. Ainda está por vir tamanha tribulação. 4. As predições sobre a vinda de Cristo. Em Marcos 13, 24 ao 37, temos informações preciosas sobre a vinda do nosso Senhor. Em primeiro lugar, será estrondosa. O universo estará em convulsão, chamando a atenção de todos os seres humanos para a vinda do Senhor. O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Diante tais eventos, todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Para os ímpios, esse dia será terrível. Em segundo lugar, a vinda de Cristo será gloriosa. Marcos escreveu que o Filho do Homem virá com grande poder e glória. Em terceiro lugar, será visível, pois os povos verão o Filho do Homem vir. Marcos 13, 26a. Em quarto lugar, será reveladora, uma vez que o objetivo da vinda de Cristo será reunir os seus escolhidos. Marcos 13, 27. Os salvos de todas as épocas e de todos os lugares serão conhecidos e se unirão definitivamente a Cristo. Para os salvos, será um dia de exultação. Por fim, diante de tão tremenda previsão, Jesus alertou os seus discípulos: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas." Marcos 13, 28 e 29. Assim como a figueira sinaliza a chegada do verão, os sinais preditos por Cristo indicam que está próximo o verão de Deus, a volta de Jesus. Creiamos que essas palavras serão cumpridas. Marcos 13, 31. Mesmo que não saibamos o dia e a hora, devemos vigiar e orar. Marcos 13, 32 ao 37.
Pergunta 1. Após ler Marcos 13, 1 e 2, comente sobre a predição de Jesus sobre a destruição do templo em Jerusalém. Quando ela se cumpriu? Baseie-se também no item 1 do comentário anterior. Pergunta 2. O que significa a expressão princípio das dores? Que sinais Jesus disse que aconteceriam ao longo de toda a história, de maneira repetida e acentuada, até a sua volta? Leia Marcos 13, 5 ao 13, e o item 2 do comentário anterior. Pergunta 3. À luz do item 3 do comentário anterior, explique como podemos entender as expressões abominação assoladora e tamanha tribulação de Marcos 13, 14 e 19. Temos aqui profecias com duplo cumprimento? Pergunta 4. Leia Marcos 13, 24 ao 37 e responda: que preciosas informações este texto nos apresenta sobre a segunda vinda de Cristo. Baseie-se também no item 4.
Com os olhos na vida. Primeira lição. Estejamos preparados para sofrermos por Cristo. Em nossos dias, proliferam variedades de cursos sobre prosperidade na vida profissional e na familiar, sobre vitória nas batalhas espirituais e escape de adversidades da vida. Pregadores famosos enfatizam a riqueza, a bonança e a saúde perpétuas. As pessoas já estão acostumadas a ver Cristo como a melhor alternativa para alcançarem seus desejos gananciosos e anseios egoístas. Com isso, vão se servindo de Jesus em vez de o seguirem. Jesus prometeu aos seus seguidores leais muitas bênçãos nesta vida. Nosso problema é que queremos todas essas bênçãos sem perseguições. Mas isso não é possível, porque o mesmo Cristo predisse: "Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Marcos 13:9. Não só bênçãos, mas ódio e morte nos esperam por causa do nome de Jesus. Marcos 13, do 12 ao 13. Preparemo-nos para a grande tribulação. Alegremo-nos por podermos sofrer por Cristo. Digamos como Tomé: vamos também nós para morrermos com ele. E imitemos o exemplo dos discípulos, que se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pergunta 5. Leia Marcos 13, 9, 12 ao 13, João 11, 16, Atos 5, 41 e responda: por que devemos estar preparados para sofrermos por Cristo? Segunda lição: estejamos preparados para nos encontrarmos com Cristo. Antes de Jesus morrer, os discípulos estavam preocupados com o tempo do cumprimento das predições. Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Marcos 13:4. Jesus lhes respondeu: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, 32 ao 33. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos continuavam preocupados com o tempo. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Atos 1:6. E ouviram do Mestre: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1:7. Jesus não nos autorizou a ficarmos especulando a respeito do tempo, do dia, da hora, do mês e do ano em que ele vai voltar. Ele nos mandou, sim, nos prepararmos para a sua vinda. Não nos cabe saber quando ele voltará, mas crer que isso vai acontecer de fato. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Preparemo-nos para o cumprimento da predição mais destacada e defendida pelos escritores do Novo Testamento, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta 6. Leia Mateus 24:42 ao 44, Atos 1 ao 8, Tiago 5:7 ao 8 e responda: como podemos nos preparar para nos encontrarmos com Cristo?
Desafio da semana. As predições sobre os terríveis acontecimentos que serão deflagrados antes da volta de Cristo não são para nos aterrorizar, mas para nos dar esperança e nos fortalecer na fé, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Temos, porém, o dever de estarmos preparados para não sermos enganados pelos falsos profetas e para sofrermos por Cristo. Tenhamos então confiança no que diz a palavra de Deus: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Para esta semana, seu desafio será falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo para alguém que ainda não está esperando este evento. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um familiar, etc. Diga: Jesus voltará. Você sabia disso? Ore antes. Se houver abertura, converse com a pessoa sobre este tema. Que o Senhor use você nessa missão.